What's up? I'm Mr. Teacher Paulo e essa é a parte 2 da música I Believe I Can Fly. Prepare a sua caneta, lápis e o seu caderno, porque essa segunda parte está ainda melhor. Solta o som. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. I think about it every night and day. Spread my wings and fly.
I was on the verge of breaking down.
Esse see nessa canção é uma abreviação para you see. E o que é esse you see? Você não vai traduzir ao pé da letra você vê. Nós usamos o you see no início de uma frase quando nós queremos explicar algo para alguém. Então ele pode significar, então, olha, veja só. Bom, eles falam isso para que você preste atenção. Para te incentivar a entender o que eu estou falando. You see, I was on the verge of breaking down. Isso é muito comum quando você vai contar uma história, que nem o R. Kelly está fazendo nessa parte. Ele tira o you e fica, see, I was on the verge of breaking down. Are you gonna go outlet shopping with us? You see, my mom is coming this weekend, so I can't come. Você vai fazer compras conosco? Bom, veja só, olha, então... Minha mãe está chegando esse final de semana, então não vou poder ir. Wait, you guys are back together again? How did that happen? Well, see, the other day I ran into her at a coffee shop. Espera, vocês estão juntos de novo? Como isso aconteceu? Bem, então, outro dia eu encontrei com ela em um café. Em uma loja de café, em uma lanchonete. Agora, curiosidade, quando você inverte a frase you see para see you, vira o tchau, uma expressão, uma forma de dizer tchau. Ao invés de falar bye, você pode falar see you next class. É o que eu sempre falo. Te vejo na próxima aula. Ou até mais, see you later. Uma maneira informal de dizer tchau. See, I was on the verge of. On the verge of, não é off, é of. On the verge of significa que você está prestes a fazer algo ou experimentar algo no momento em que alguma coisa está prestes a acontecer. Ou é muito provável que venha a acontecer. Seria um à beira de. E como que é o uso dela? Na verdade, ela é uma frase muito comum, tanto no inglês americano como no inglês britânico. E tanto no inglês informal como no inglês mais formal. The two countries were on the verge of war. Os dois países estavam à beira de uma guerra. We were on the verge of divorce. Nós estávamos à beira de um divórcio. The company was on the verge of going bankrupt. Ela estava muito perto de ir à falência, ou seja, a empresa estava à beira de falir ou à beira da falência. The child was on the verge of tears. Ela estava quase chorando, estava prestes a começar a chorar. See, I was on the verge of breaking down. Breaking down, to break down. To break down é um phrasal verb que tem muitos significados. E eu vou falar algum deles. Preste atenção. Quando nós usamos o break down about machines ou vehicles para máquinas ou veículos, é quando aquele veículo ou máquina está parando de funcionar. O segundo exemplo é separate something into parts, separar alguma coisa em partes. Se uma substância breaks down ou for dividida em partes, ela se separa nas partes em que ela é composta. Número 3, start to cry, começar a chorar, especialmente em público. Número 4 pode ser um relationship, etc. Quando end. Se um relacionamento ou uma discussão breaks down, ele deixará de ser algo bem sucedido ou deixará de fazer sentido. Você também pode usar o break down quando você quer make a door fall down ou make a wall fall down. Você quer derrubar uma porta. Então, para bater em algo, como uma porta ou parede a ponto da parede ou a porta caírem. Break it down. É o que eles fazem para arrombarem as portas. E que fizeram com o Muro de Berlim também. Número 6. Remove a problem. Para explicar algo passo a passo. Exemplos são: the machine broke down. A máquina quebrou. My car broke down. Meu carro estragou, quebrou. Não funciona mais. Let me break this down for you. Deixa eu explicar isso pra você. Sometimes silence can seem so loud. Sometimes silence can seem so loud. Às vezes o silêncio pode parecer tão alto. Vamos entender a palavra seem. Seem significa parecer algo ou ter uma qualidade particular. O seem é um dos verbos mais usados em inglês. E ele pode ser usado dentro das seguintes estruturas. Observe os exemplos. Número 1. Seem to be someone ou something. Parece ser alguém ou algo. Matthew seems like a very sensitive person. O Matthew parece ser uma pessoa muito sensível. Número 2. Seem happy. Seem genuine. Seem relaxed. Etc. to someone. Parecer feliz, genuíno, relaxado para alguém. You think he's depressed? I don't know. He seems happy enough to me. Você acha que ele está depressivo, deprimido? Eu não sei, ele parece feliz o suficiente para mim. Número 3, seem like. Parecia com alguma coisa ou alguém. Going out for lunch seemed like a good idea, but now I'm late for work. Sair para o almoço parecia uma boa ideia, mas agora eu estou atrasado para o trabalho. Número 4, seem to do something. Wow, she's 80. She seems to take very good care of herself. Wow, ela tem 80 anos. Ela parece cuidar muito bem de si mesma. Agora um detalhe para esse trecho. Sometimes silence can seem so loud. Às vezes o silêncio pode parecer ou soar muito alto. Observe que o sometimes termina com um S e o silence começa com um S. Quando nós temos duas consoantes, nós temos que matar uma delas. Tanto que você vai observar agora, quando você for escutar de novo ele cantando essa parte, que ele não fala sometimes silence. Ele só fala um S. Sometimes. Ele fala sometime silence. Sometime silence. Como se fosse sometime. Sometimes silence can seem so loud. Sometimes silence can seem so loud. There are miracles in life I must achieve. There are miracles in life I must achieve. There are é o verbo haver. There is, há, existe. There are, há, existem. Há milagres. There are miracles. Existem milagres. There are miracles in life. I must achieve. Existem milagres na vida. Ou há milagres na vida que eu preciso alcançar. Que eu preciso realizar no sentido de cumprir, alcançar. Achieve. O que significa achieve? Achieve significa ter sucesso em fazer algo ou ter aquilo que você planejou ou pretendeu feito. Geralmente, depois de muito esforço ou tempo, pode significar tanto alcançar como obter, realizar. Careful, mas muito cuidado. Sabe por quê? Porque realizar é um falso cognato. Não imagine que realize vai ser realizar, porque não é. To realize é perceber, entender alguma coisa. Então, se é algo que você alcançou, realizou, é achieve. Brazil achieved independence from Portugal in 1822. O Brasil conquistou a independência de Portugal em 1822. These are the first signs that a breakthrough has been achieved. Estes são os primeiros sinais de que um avanço foi alcançado. We have achieved what we set out to do. Nós conseguimos o que nós nos propusemos a fazer. Agora, muita atenção para a pronúncia. Não é achieve e nem achieve. O CH aqui não tem som de sh, que nem muita gente acaba pronunciando. Não é achieve nem achieve. É um som do schwa nesse A. Ter o schwa com o início de frase ou início de sílaba é muito comum. Quem é schwa? Esse som de é um som vocálico muito comum. Achieve. Achieve. There are miracles in life I must achieve. Então esse rinho de CH, o CH só vai ter o som de sh quando as palavras forem de origem francesa, como por exemplo, chefe de cozinha, chef. Em geral, o CH vai ter o mesmo som do TCH de tchau, como nessa pronúncia, achieve. Como também em check out, check in, check out. Ou no nome da China, em inglês, China. Você também vai encontrar o CH, às vezes, com o som de K, como, por exemplo, em caráter ou personagem, character. Ou coral, choir. Ou, na palavra química, chemistry. Chemistry. Já fomos no achieve, agora, there are miracles in life, I must. Must. Mais um verbo modal. E como todo verbo modal, você não precisa colocar um to depois dele para colocar o outro verbo no infinitivo. E você também não vai precisar utilizar o do ou does ou did para fazer uma pergunta. O must que vai fazer a pergunta, vai negar e vai afirmar. O significado de must é algo que é necessário, é algo que tem que fazer, não tem escolha. Você tem que fazer ou você precisa muito daquilo. E o uso do must? Must, por ser um dos verbos modais, assim como can, could, should, might, may e muitos outros. Eu posso dizer que o must ele é bem parecido com outros verbos modais, como o may e o might. Mas o significado de must é mais forte. May e might não expressam tanta certeza como must. Vamos entender um pouquinho mais do must? Número 1. Ele vai ser seguido de um verbo sem a necessidade de ter um to. You must stop at the stop sign. Você tem que parar na placa de pare. Número 2. Às vezes ele vai ser usado no final da frase sem a necessidade de repetir o verbo. Não ter um verbo no infinitivo depois dele. I will go alone if I must. Eu irei sozinho se eu precisar ir. Eu tiro o ir. Número 3, perguntas são formuladas sem o do, como eu falei. Ao invés de você falar do must, we must vai virar must we wear uniforms, mas esse é um uso mais formal, bem mais formal. Número 4, must também pode ser usado em tag questions ou question tags, que são aquelas perguntinhas igual no português. Não é? Não é mesmo? Não é não? Né? You need to wear uniforms. Oh yeah? Must we? Só que nesse caso, must we é tipo bem sarcástico. Ah, é? Temos mesmo? A forma negativa, must not, ela deve ser usada para dizer que algo ou alguma coisa não deve ser feito. Então, enquanto must é uma ideia de que tem que ser feito, deve ser feito, precisa ser feito, o must not já é uma ideia como de proibição. Mas você também pode encurtá-lo e contraí-lo para mustn't. E você pode encurtar tanto na conversa ou na escrita informal. Mustn't. You mustn't use the work line to make personal calls. Você não pode ficar usando a linha do seu trabalho para fazer ligações pessoais. Número 6. Não há pretérito. Não há uma forma de passado simples com must. Então como é que eu falaria, professor? Vai ter que usar o have to no passado. Had to. We had to show our passports at immigration. Nós tivemos que mostrar os nossos passaportes na imigração. Ele também é um verbo que não tem futuro. Mas o must ele pode ter uma ideia de futuro quando alguém tem que fazer algo. The employees must be here at 8 a.m. for a team meeting. Os funcionários têm que estar aqui às 8 da manhã para uma reunião da equipe. Número 8. Para dizer que algo será necessário ter que acontecer no futuro, o have to também pode ser usado. Então não só no passado, no futuro também. The guests will have to sleep on the sofa. Os convidados terão que dormir no sofá. Outros exemplos com esse mesmo significado. The bar closes at 2 a.m. You must be out by then. O bar fecha às 2 da manhã. Você tem que já ter saído até então. The plants must be watered every Friday. As plantas precisam ser aguadas, ou seja, você precisa colocar água nas plantas toda sexta-feira. People must realize that there are no limits to what they can do. Aqui o realize sendo entender. não realizar, aquilo que eu falei para vocês. Entender, compreender. As pessoas precisam entender que não há limites para o que elas podem fazer. We mustn't be late. Não podemos nos atrasar. Na fala mais informal, usamos outras expressões compostas para representar os modais. Isso é muito comum com o verbo modal must, nós usamos o have to e o need to da mesma maneira. Para dizer que não é necessário fazer algo, seriam usadas nas formas negativas o not have to e o not need to ou o needn't, bem mais raro. You don't have to go if you don't want to. Você não precisa ir, você não tem que ir se você não quiser ir. You need to pick up your child by 3 p.m. Você tem que pegar o seu filho até às 15 horas, às 3 da tarde. Children under 2 years of age don't have to pay admission. Crianças menores de 2 anos não precisam pagar a entrada. Don't sign up. You needn't take the exam. É um uso bem raro. O don't need to é muito mais comum. E existe também mais um significado para essa palavra. Quando você quer falar que algo é provavelmente verdade, porque nada mais parece possível. É o tal do dever. You must be tired after your long trip. Why don't you rest? Você deve estar cansado depois de sua longa viagem. Por que você não descansa? Sorry, there must be some mistake. No one named Christina lives here. Desculpe, mas deve haver algum engano. Ninguém chamado Cristina mora aqui. Where are they? I don't know. They must have gotten lost, or they would be here by now. Onde eles estão? Eu não sei. Eles devem ter ficado perdidos, senão eles já estariam aqui. But first I know it starts inside of me. Oh, oh. But first I know it starts inside of me. But first. Vale a pena aprender algumas palavras que nós chamamos de transitions. São palavras de transição. Ao falar, você precisa que o seu ouvinte consiga seguir toda a sua ideia, o que você está querendo passar para ele ou para ela. Ainda mais quando você está aprendendo um idioma. Então essas palavras de transição, transition words, têm uma maneira eficaz de mudar de uma ideia para outra com clareza. Daí duas ideias ou frases se tornam uma sentença. Assim você evita os saltos ou interrupções abruptas entre as suas ideias. Então aqui são uma lista de algumas palavras de transição comuns, que podem ser úteis na fala. Os mais informais estão em negrito. Então, para começar uma história ou começar os seus pensamentos, você pode falar first, como nesse caso, but first. Ou check this out. Para transicionar entre ideias similares, você pode falar likewise, in the same way, just like that. Para fazer uma transição para um exemplo, você pode dizer for example. To illustrate the point, ou like, e such as, som de Z, such as. Para você elaborar uma ideia, trabalhar naquela ideia. In addition, also, plus. Para mostrar uma causa e efeito, therefore, as a result, so. E para terminar os seus pensamentos, in conclusion, finally, to summarize, to sum up, in a nutshell, basically, to top it all off, but first. Mas antes de tudo, I know it starts inside of me. Eu sei que tudo isso começa dentro de mim. Então ele volta a falar, if I can see it, woo, then I can be it. Então se eu posso ver, eu posso ser. If I just believe it, se eu apenas acreditar nisso, there's nothing to it. Não há nada que me pare. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Think about it every night and day. Spread my wings and fly away. I believe I can soar. I see me running through that open door. I believe I can fly. I believe I can fly. I believe I can fly. Eu acredito que eu posso voar. Então aqui chegamos ao final da nossa aula sobre a canção I Believe I Can Fly. E eu tenho certeza que essa música te trouxe muitas surpresas e muito conteúdo para que você cada dia chegue mais próximo do seu objetivo, que é a fluência no inglês. E se você estava pensando em desistir, se você chegou até aqui e já estava on the verge of breaking down, quase, bem pertinho, a ponto de começar a chorar, começar a se desesperar ou pensar em desistir, eu tenho uma palavra para você. I believe you can fly. And I believe you will fly. Eu acredito que você pode voar. E não só isso, eu acredito que você voará muito mais alto do que você imaginou. Basta você não seguir a sua vida, principalmente a sua vida com o inglês, acreditando nas suas emoções, no que você está sentindo, pelos problemas que você está passando, que só você, seu travesseiro e Deus sabe. Mas uma coisa eu tenho certeza, se você seguir com racionalidade, não emoção, sabendo que você chegou até aqui, olha para trás, vê o tanto que você já conquistou chegando no módulo 4. Talvez você nunca nem tinha pensado que você ia chegar tão longe. Eu posso te dizer isso, tem muito mais e você pode muito mais. Acredite em você, acredite no seu sonho de falar inglês. Lembre de usar sempre a metodologia, a regra de 3, no mínimo 3 vezes. Utilize também as técnicas MR e MTP. E eu não tenho dúvidas que você vai rise. Você vai subir e voar bem alto. Fly high. Voe alto. Eu te agradeço muito pelo seu carinho, pela sua atenção, pelo seu tempo. E eu te vejo na nossa próxima aula. See you next class. Bye bye.